se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta, com o apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo.
E não for carnaval, ninguém vai ficar pra assistir o desfile final. Na entrada rajada de fogos, pra quem nunca viu, vai ser de escopeta, metralha, granada e fuzil. Guerra civil, o dia em que o morro descer e não for carnaval.
E aí, voltando agora no terceiro bloco do Vamos à Luta, com essa pedrada do Wilson das Neves, quando o morro descer e não for carnaval, pessoal. Aliás, está caindo o mundo aqui no Rio de Janeiro, hein? Eu estou aqui no centro da cidade e aqui está despencando o mundo. Não sei como é que está aí onde vocês estão, mas aqui está chovendo muito. Mas, pessoal, voltando aqui no terceiro e último programa, último bloco do programa, eu queria falar sobre uma pequena epifania, talvez seja essa a palavra, que aconteceu comigo esses dias. Passando aí pela praia, né, ali em Copacabana, passando pela praia, eu vi todo aquele pessoal ali, muita gente trabalha, né? Muita gente trabalha na praia, tem tudo na praia, vende tudo na praia. Mas é impressionante como 99% das pessoas que trabalham são negras e 99% das pessoas que estão sentadas são brancas. Eu pensei que se um dia pudesse ser o contrário, sabe? Será que, como seria se um dia fosse o contrário? Porque não só se vende, não só se trabalha. A principal função que existe, ainda mais numa cidade que vive muito de turismo, como aqui, é o servir. E o servir é uma relação nobre, é um verbo nobre. Mas parece que a relação do escravagismo, do colonialismo que foi feito, ela nunca retirou da marca da população negra a sua posição em ter de estar servindo branco ou ter de estar oferecendo, sabe? Não se coloca em outra função, em outra realidade que não seja aquela de estar sempre favorecendo ou servindo ou ajudando ali ao status quo acontecer. Eu não sei quem escreveu aqui agora embaixo, mas eu adorei, citou aqui o Malcolm X. Não existe capitalismo sem racismo. Ana Beatriz, porra, um abraço para você, Ana Beatriz, obrigado pela participação. Acho que é fundamental essa frase, né? Não existe capitalismo sem racismo, cara. É impressionante como nesse jogo de cartas marcadas, nesse jogo cínico da vida humana chamada capitalismo, só funciona com agressividade, violência e racismo. Tô certo ou tô errado, Rafael Aragão?
Pô, cara, não sei quem falou, qual foi o teórico, mas falou de uma forma muito acertada. O que, que foi o fascismo? Fascismo foi a política das potências capitalistas liberais que aplicavam em África, em Ásia, porém, dessa vez, aplicada na própria Europa branca. Aí o pessoal, nossa, o fascismo, o nazismo, mas quando estava lá na África, quando estava lá na Ásia, matando asiático, matando negro subsaariano, não tem problema nenhum. Aí não, pô, aí é normal, colônia, pô, que isso. Como se o capitalismo em si não tivesse nada a ver com isso, né? Inclusive, você falando aí de Copacabana, eu li uma reportagem, não sei se foi na revista Ópera, que falava que o Ho Chi Minh, né, aquele grande líder vietnamita, ele trabalhava num navio e chegou a conhecer o Rio de Janeiro. inclusive morou em Santa Teresa, ficou um tempo, e uma das primeiras observações dele foi justamente essa sua constatação, mano. É, aqui foi legado de ocupação do povo negro, né? E qual é a relação dos brancos nisso, de falando que, pô, não, não tem nada a ver, isso aqui, aqui não é, não é os Estados Unidos, né? É muito comum falar. E, assim, como que essa ideologia do fascismo perpassa de tal modo que não aponte, que favoreça novamente uma pequena minoria, né? Tipo, como você mesmo disse, a morte de milhares de pessoas para fazer, né, um milionário, como se a escravidão também não fosse para favorecer, para enriquecer certas pessoas, né? Então, assim, inclusive não fui eu que falei, né? O Gandhi, Mahatma Gandhi, esse grande subversivo, guerrilheiro, né, comparava Churchill a Hitler por causa das milhões de mortes que a política imperialista britânica causou em Índia, sabe? Então, da mesma forma que o fascismo no Brasil não tem que estar desatrelado de um projeto econômico que antes era disfarçado. A gente vê muito na Globo News, né? Até esteticamente mesmo, a galerinha de terno, né, usando os termos técnicos, sempre. Até o esforço que o Grupo Globo teve de separar, não, a ala técnica do governo bolsonarista, como se não tivesse nada de político em Paulo Guedes. Eles que incensaram Paulo Guedes até o final. O cara que fala que estava uma bagunça danada com empregada doméstica indo para os Estados Unidos, indo para a Disney. E depois, no suposto tom de horrorizado, como se isso não fosse a coisa mais espontânea que esse grupo que está aí não pudesse falar. Então, essa questão do fascismo festivo também tem muito disso, né? De mascarar a realidade através de um discurso de zoeira, né? Era muito comum em 2018, né? Bolsonaro zoeiro, não sei o quê. Enquanto, por trás, quem se favorece está sério, e muito sério, em seus objetivos, né? Então, assim, sobre a questão do racismo, eu vou deixar até o Paulo desenvolver melhor, porque não só pela questão de ser negro, mas como pela questão que ele está na ponta de lança da militância. Mas, assim, eu só para finalizar, para a gente não deixar de costurar, primeiro, o discurso jurídico em cima do golpe de 2016, os interesses golpistas que perpassavam o Judiciário, o Ministério Público Federal, e você, Magal, foi um dos primeiros que eu vi a bater de frente no olho do furacão lá em Curitiba, perpassam as Forças Armadas, perpassam a mídia. Da onde que vem tanto essa ojeriza? Às vezes, as pessoas têm menos ódio de um programa. Se você apresentar um programa comunista mesmo, assim, falar, ó, estatização dos meios de produção, coletivização de toda a produção, não sei o quê. Mas se você fala o nome do Lula, e olha que eu já bati e continuarei batendo sempre que haja necessário na figura do Lula, na figura do PT. Mas o ódio que essa galera tem, e aqui no Rio de Janeiro principalmente, perpassa um ódio xenófobo, né, ao nordestino, que é cachaceiro, que fala errado, é o ódio do pobre, é o fascismo na sua mais pura essência mesmo, entendeu? Então, assim, a mesma forma que o europeu não via um problema no fascismo ser desenvolvido através de escravidão e de morte de negros e asiáticos, também não vê um problema no discurso dele de achar que o saco de comida está, a cesta básica, o saco de arroz está mais caro, e isso vai implicar em morte, isso vai implicar em inanição, em desnutrição, em uma geração de crianças que estão se desenvolvendo sem uma série de nutrientes, sabe? Isso é um projeto, como bem o Pablo disse. Isso aí não é um mero acaso. Isso aí, o Bolsonaro é maluco. Não é maluco, não, cara. A gente tem que ter muito respeito pelas pessoas que são doentes mentais. É um projeto de poder isso. Sabe? E muito bem desenhado. Muito bem desenhado. Então, assim, está tudo interligado. A atuação do Moro em tirar o Lula da corrida eleitoral, o discurso político desde 2014... O Aécio já falava em recontagem de votos, já não estava aceitando mais um mandato do PT, sabe? O Bolsonaro chegando, o Bolsonaro, eu tenho a impressão que era como se fosse aquele cachorro raivoso, que ele sempre dava um alimento ali para caso necessário, como sempre foi o fascismo em relação ao liberalismo. Caso necessário, a gente solta ele para cair em cima da esquerda. E foi essa arma. Agora, em certa parte, ao menos na pauta dos costumes, geralmente, né? A Globo está sendo mordida, mas no fundo, o interesse é o mesmo, econômico é o mesmo. E através dessa luta de classe, dessa questão material, é que a gente vê quem é quem. Mas enfim, vou ficar que nem o Tite aqui fala muito, vou deixar o Paulo desenvolver melhor esse conceito.
Então, cara, quando a gente pensa no racismo estrutural, né, que é o exemplo dos ambulantes na praia, a gente tem que pensar com simbolismo. Né? Desde quando o Lula ele chega à presidência, tudo no Brasil ele se torna simbólico demais. Então, quando a Dilma chega à presidência, é um símbolo de representatividade para as mulheres. Né? Quando a gente consegue ver figuras negras fazendo arte dentro da política, fazendo coisas, tendo projetos progressistas dentro da política, é simbolismo também. Então, tudo no Brasil, depois, acho que até antes, mas hoje com a comunicação, com a mídia, a gente consegue ver, né, assim como a gente teve agora há pouco tempo o lançamento do filme Marighella, a gente conseguiu assim, ter uma noção do que era militar sem um meio de comunicação, que era ser negro e militar sem os meios de comunicação. Era muito mais pauleira, né? Então, assim, pelo menos eu me senti representado. Então, quando a gente consegue ver o Seu Jorge interpretando um homem negro e o Seu Jorge sendo um cantor, sendo ator, sendo um artista múltiplo, a gente fala sobre simbolismo e representatividade, que combate diretamente no racismo estrutural, sabe? O Mano Brown, ele sempre disse isso, né? Que quando você tira o sonho do negro, você mata ele. Você não mata ele quando você atira nele, quando você mata ele fisicamente. Você mata o negro quando você paralisa o sonho dele. Então, assim, quando eu costumo, quando eu vou na praia, e sempre gosto de tomar um mate e tal, e a maioria dos vendedores de mate são negros, eles sempre falam assim: não, cara, olha só, mas eu vendo mate, mas eu tenho minha lojinha lá na comunidade, eu faço isso, eu trabalho na Uber, eu trabalho de carteira assinada. Então, assim, a gente entende que o cara, ele tá sonhando, entendeu? Ele tá sonhando com o futuro dele, um futuro melhor para ele, né? E a partir dali, um futuro melhor para a comunidade. E assim, eu acho que a gente ainda falta muito para a gente deixar esse lugar de servir e começar a ser servido. Porque se a gente for olhar o que nos serve, é comida estragada, é transportes de má qualidade, sabe? Agora a gente passou por uma greve dos rodoviários, onde a gente só tinha 28% das frotas da Zona Oeste em linha. Se tratando que a Zona Oeste é a zona com maior expansão na cidade. A gente só tinha 538 ônibus rodando na Zona Oeste, sabe? E é isso, tipo, a pessoa que ela trabalha em Santa Cruz, sabe, que é o último bairro da linha do trem, e ela mora em Santa Cruz, ela trabalha, por exemplo, na Zona Sul, ela leva 3-4 horas para chegar na Zona Sul, sabe? E aí eu acho que é isso, né? Tipo, a gente tem que primeiro pensar no que é um servido, para depois a gente pensar em servir, porque, assim, a perspectiva é algo que não condiz, que não bate. E a conta não bate. Porque ou a gente começa a solucionar o genocídio do povo preto, ou a gente começa a pensar em lugares de destaque, de servidão, onde nos colocam na sociedade, sabe? Eu acho que precisa de muita articulação para a gente... Articulação ativa, sabe? As urnas, indo às ruas também, trocando ideia enquanto coletivo, trocando informação enquanto coletivo, para a gente saber onde a gente vai chegar. E, assim, eu sou um grande fã do Rapa, do Planet Hemp, grande fã também de como se formaram, né, essas bandas no meio de censura e tudo mais, tem uma música do Planet que eles falam assim, que a nossa vitória não será televisionada e nem virá pelo rádio. Né? Eu acho que a revolução, né, ela vem da revolução não será televisionada nem virá pelo rádio. A revolução é do ambulante na praia, a revolução da dona de casa, a revolução é das mulheres, é do movimento LGBTQIA+, é do, a revolução vem pela periferia, sabe? É, eu acho que o nosso... Eu costumo ser otimista, cara, porque eu vejo as coisas por essa perspectiva, sabe? O Aragão, ele citou muito bem sobre como o racismo, ele, o fascismo, ele chega de uma forma muito brutal. Eu costumo ser subversivo, sabe? Se eles estão me dando uma paulada, pro meu povo, eu vou ser amor, sabe? Se eu tô vendo o mano tomando porrada, sendo parado pela polícia 10 vezes ao dia, sabe? Pô, quando ele sai para trabalhar, quando ele volta do trabalho, quando ele pega uma condução, eu vou ser subversivo, sabe? Eu vou entregar amor a esse cara, vou entregar amor a esse alguém ou uma mulher que sofre essa palavra, essa repressão o tempo inteiro, sabe? É isso, o fascismo, ele nos entrega dor e ódio, né? A gente tem que entregar amor e compreensão entre os nossos. Acho que a revolução é uma parte muito daí.
É isso aí, belíssimas palavras. Eu acho que agora a gente vai chegando ao final aí do programa. Queria agradecer muito aí a participação do meu amigo Rafael de Aragão. E prazerzaço te conhecer, Pablo. Você é um cara fantástico. Quero trocar mais figurinhas. Seja sempre bem-vindo à Rádio Cultura. Sempre está de portas abertas aí para a gente trocar sobre essa articulação que sempre está dentro de uma panela chamada indignação, né? Poder de indignação que a gente nunca pode perder. Né? Não é isso?
Exatamente.
Aragão, obrigado, Pablo. Valeu. Queria que vocês se despedissem aí um minutinho pra vocês aí, cara, que o tempo já tá esgotando. Valeu?
Valeu. Valeu, meu filho. Quero mandar um abraço aí, então, pra minha namorada, minha companheira Luciana Chernicharo, uma grande militante aí, orientanda da professora Luciana Boatê, fez uma dissertação belíssima aí sobre criminologia, questão do encarceramento feminino. Mandar um grande abraço para o doutor José Carlos Tortman, que foi inclusive perseguido, torturado durante a ditadura e hoje milita na advocacia criminal contra os desmandos aí no nosso direito. Um abraço para o camarada aí Renan Gavioli também, que está junto com ele lá no escritório. Enfim, para o pessoal do coletivo Chico Guanabara, Leandro Neves, a galera toda, para o amigo Fagner Torres, pra galera toda, a Ana que chegou aí participando, o pessoal lá da Fanfarra Festiva que pulou também aí, o nosso Pablo tá com a camisa do Angenor de Oliveira, vulgo Cartola, muito bem trajado aí, amanhã se Deus quiser vai abençoar a nossa vitória aí na final do Fla-Flu, e é isso.
Você.
É isso aí, meu irmão, organização e resistência e sempre fazendo luta de classe, né? O individualismo só vai nos levar à fome e à miséria. Paz entre nós e guerra aos senhores, né?
Valeu, Pablo. Obrigadão, hein?
Valeu, cara. Eu só queria agradecer a todo mundo. Queria mandar também um abraço para a galera do coletivo Chico Guanabara, que faz, assim como o Aragão, mais um militante que atua no eixo entre a política e o futebol, sabendo que o futebol é um eixo muito forte dentro da política. Queria mandar um abraço para hoje, que é aniversário da minha mãe também, então vai ficar gravado aí. Vai gostar. E quando a gente fala de ancestralidade, é isso, né? A gente olhar para os nossos, né? Tipo, então, queria desejar esse parabéns a ela, que é viva. E dizer que o Quilombo Cibernético também, que ele atende como que cibernético no Instagram. A gente tem hoje um editor com homem trans, sabe? E como editor. Então, assim, é um portal muito livre, assim como é a rádio. E hoje em dia
cibernético,
é isso que a gente precisa. Então, um abraço a todos, muito obrigado pela oportunidade, Magal.
Valeu,
muito
obrigado. Demais. Obrigado a vocês, hein? Tamo junto sempre aí. Exato, valeu, Pablo. Valeu, Rafael. Na mesa de som fica o Mig, na produção fica o Diogo da Silva. Eu sou o Felipe Magal, me despeço aqui. Esse foi mais um Vamos à Luta. Final de semana para todo mundo. Saúde e socialismo. Valeu, rapaziada.
Sempre mais fácil achar que a culpa é do outro.
Você ouviu o programa Vamos à Luta, com o apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.